Duarte Ricciardi é o secretário-executivo da Jornada Mundial da Juventude e vai nos conduzir assim numa espécie de visita guiada aqui à sede da JMJ em Lisboa. Estão aqui há quanto tempo?
Estamos aqui desde fevereiro deste ano.
Isto é assim uma espécie de quartel-general da JMJ.
É, completamente. Este é o quartel-general aqui do Comitê Organizador Local em Lisboa, na antiga manutenção do Beato. Todos os dias passam por aqui cerca de 30 a 50 pessoas que estão a trabalhar na jornada, portanto já é completamente a nossa casa.
O que é que aqui está instalado? Portanto, tudo o que tem a ver com a preparação da jornada, não é?
A jornada está a ser preparada um bocadinho por todo o país. Em todas as dioceses existem equipas que têm as suas próprias sedes também a preparar. Os nossos parceiros, as autarquias, o governo, o projeto do governo também está aqui no mesmo espaço, mas no edifício ao lado. Pois aqui mesmo no nosso edifício, o que está são as várias direções do Comitê Organizador Local, nomeado pelo Patriarcado de Lisboa, a equipa que está a preparar centralmente todos os temas relacionados com a jornada.
As várias áreas, logística...
A logística, a pastoral, a comunicação, as finanças, muito importante, a parte toda da secretaria, a secretaria-geral, o acolhimento de peregrinos, toda a área que gera os voluntários, portanto, os voluntários que vamos ter na jornada. Portanto, temos aqui, no fundo, todas as funções necessárias.
Com muita gente envolvida e já a trabalhar, referi há pouco cerca de 50 pessoas, mas são mais, não é?
Sim, muito mais. 50 pessoas são as pessoas que passam por aqui diariamente, mas no total são cerca já de 400, 500 pessoas que estão a trabalhar só na estrutura central, mais, se calhar, um número igual espalhado por todo o país nas várias dioceses.
Uma das áreas que é fundamental é a da comunicação.
É fundamental. No fundo, a jornada só se faz com comunicação, porque o nosso objetivo é chegar ao mundo e chegar a todos. Precisamos muito desta área da comunicação e temos aqui a nossa diretora, a Ana.
Olá, bom dia.
Muito bom dia.
Ana Alves é a responsável, não é, para esta área da comunicação, que agora estamos a um ano da jornada, vai começar a acelerar tudo, não é?
É isso mesmo, Ângela. E como o Duarte dizia, nós temos um desafio enorme e uma graça de ter este desafio em mãos, de termos um evento que acontece no nosso país, que não se vai voltar a repetir, e que é um evento organizado em Portugal para o mundo, não é? E, portanto, o papel da comunicação tem aqui a missão de refletir aquilo que é o desafio que foi lançado pelo Papa, o que é termos os jovens de todo o mundo aqui em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023. Nós sabemos que é um evento de cariz católico, mas sobretudo que é um evento que está aberto a todos, independentemente da sua religião. E por isso, na nossa mensagem, incorporamos exatamente esse cuidado. Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter.
E dá para ir acompanhando, não é? O que vão
pode acompanhar todas as novidades, o desenrolar daquilo que é os bastidores do que está a acontecer. E no Facebook temos 22 idiomas, que é assim uma monstruosidade, portanto é uma rede muito capilar que pretende chegar a todo o mundo.
Agora, para esta fase em que falta um ano, calculo que também estejam a preparar mais informação.
Exatamente, estamos a preparar aqui uma campanha que vai estar naturalmente nos nossos meios, com este olhar posto naquilo que é o nosso público, que é o mundo inteiro e todas as pessoas, e ser um convite simpático, um convite ternurento, como é o nosso Papa Francisco, que consegue chegar a todos com uma mensagem e um tom muito próprio, não é?
Obrigada, Ana. Duarte, se calhar então vamos subir e
vamos ver
como é que isto tudo está a funcionar. Estamos então já no primeiro andar. O que é que funciona aqui neste corredor, que tem várias bandeiras dos vários países, não é? É uma marca também da imagem da jornada.
São as bandeiras de todo o mundo que nós temos espalhados pelos três pisos do edifício.
O que dá também um colorido especial, não é?
Sim, exatamente. E também lembra, no fundo, toda a equipa que estamos a trabalhar para o mundo e não apenas para as pessoas que conhecemos. E neste piso, o que temos sobretudo são as salas de cada uma das direções. Então, temos aqui as finanças, ainda está fechada a porta. Aqui é a Secretaria-Geral, do qual eu faço parte, no fundo faz toda a coordenação e acompanhamento dos planos de ação das várias áreas, garante a interligação entre as várias direções. Além disso, também tem toda a parte de sistemas informáticos, temos algumas parcerias importantes de empresas informáticas que nos cederam os softwares e estamos, no fundo, a montar toda a arquitetura para suporte depois à operação.
Continuamos então num corredor que ainda é grandinho.
Sim. Temos aqui várias frases dos Papas, desde que começou a jornada, portanto, começou com São João Paulo II, temos o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, aqui várias frases sobre a jornada, sobre os jovens.
Também é bom ir relembrando, não é, quem
exatamente,
aqui trabalha.
Exatamente.
Sim.
Aqui temos a Direção de Acolhimento e Voluntariado.
Olá!
penso que já conhece a Margarida. Depois temos outra sala também nesta direção, que tem toda a parte do atendimento, do check-in, do apoio ao peregrino, e também temos toda a gestão dos bispos, a jornada dos bispos.
Também vai acontecer, sim.
Esta sala é uma sala assim mais polivalente, o gabinete de diálogo e proximidade, é quem se preocupa com os temas de inclusão, com temas de sustentabilidade, e que no fundo garante cada direção pensa nesses temas quando está a fazer o seu trabalho, no fundo. São gabinetes mais de consultoria e aconselhamento do que propriamente de fazer as coisas. Quem faz são as direções, mas eles garantem que as direções se lembram da linguagem inclusiva, dos acessos de pessoas com deficiência, de toda a parte de sustentabilidade nos produtos que fazemos, etc. É aqui nesta sala. Também o diálogo ecuménico e interreligioso. Depois temos aqui também um espaço para os dias nas dioceses, que é a equipa na Conferência Episcopal Portuguesa, que tem a parte das pré-jornadas, dos símbolos e que, com quem nós articulamos também.
Os dias das dioceses que vão acontecer antes da jornada, na semana anterior, não é? Depois aqui a parte da comunicação.
Já falamos com a Ana. Aqui o Caminho 23. Bom dia. É um outro braço da comunicação, portanto é a direção que vai ao encontro dos jovens através dos movimentos, das conferências episcopais, até das empresas, dos grupos de jovens. Portanto, ali na comunicação é mais as redes sociais, jornalistas, mais comunicação massiva, por assim dizer, e aqui é mais no um para um, na porta a porta.
Isto é o primeiro andar do edifício?
Este é o lado, não sei se é este ou oeste, mas é um dos lados do edifício. Depois temos do outro lado as outras direções. Mas aqui no meio é o gabinete do Dom Américo Aguiar, coordenador-geral do Comitê Organizador Local. Aqui temos duas direções que nós criámos em clusters ultimamente, portanto, que é a pastoral e a logística.
Que são fundamentais,
são
as duas, não é?
Muito importantes, e que têm que trabalhar mesmo muito em conjunto uma com a outra, sobretudo no que tem a ver com os eventos, porque a pastoral no fundo é que define o conteúdo dos eventos, tipo o programa, e a logística é que faz toda a parte prática relacionada com os eventos. Os dois têm que estar sempre muito em comunicação, um define o conceito, os outros veem como tornar isso realidade, e depois há muita interação entre os dois.
A questão pastoral, mesmo na preparação, já é uma dimensão bastante trabalhada, não é?
A dimensão pastoral é a dimensão, se calhar, mais importante de toda a jornada, porque no fundo é as mensagens que nós queremos passar, o conceito que está por trás da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, toda essa criatividade e coerência vem desta definição pastoral.
E os jovens estão muito envolvidos já, não é? Com diversas iniciativas, não só em Lisboa, mas pelo país todo.
Sim, completamente. Temos, por exemplo, a peregrinação dos símbolos, não é? Que os símbolos estão a ir de diocese em diocese por todo o território, e vemos cada vez mais os jovens muito envolvidos e já celebrações grandes com muitos jovens, muita festa, muita alegria. Também o Covid facilitou-nos um bocadinho mais a vida do que no início, tinham que ser cerimónias com mais regras e mais fechadas.
E estamos já então no outro piso, não é? No segundo piso.
Segundo piso e último. Este é um piso mais de espaços comuns. Temos o refeitório, praticamente todas as pessoas que estão aqui na sede almoçam aqui todos os dias. Trazemos.
Também é uma oportunidade de convívio, não é?
É ótimo, é ótimo. Temos missa sempre ao meio-dia e meia, depois há uma, a maior parte das pessoas vem almoçar aqui, e portanto é sempre um momento de nos conhecermos todos e de estar aqui sem ser em trabalho. Dá aqui o apoio ao peregrino, que vimos também lá em baixo. Antes estava na mesma sala do que a parte dos voluntários, e entretanto vieram para aqui. A partir mais ou menos de outubro será o contact center da JMJ.
Então, sim, nessa altura depois também são feitas as inscrições, não é? Começam a ser feitas.
Sim, não temos ainda a certeza do mês em que vai acontecer, mas depois do verão começarão as inscrições. Pronto, e temos aqui a nossa capela.
Temos missa todos os dias, temos
adoração também todas as quintas-feiras, à tarde.
Aqui vemos uma imagem de Santo António, um dos patronos, não é? Das jornadas.
Um dos patronos, tem ali umas moedas que se lembrou de pôr. Esta é a nossa sala grande de reuniões. O máximo que já tivemos aqui foi para aí 50 pessoas. Reuniões maiores do que essa já fazemos noutros sítios. Quando reunimos todas as equipas que estão a trabalhar já no terreno, por exemplo, tivemos aqui um fim de semana 400 pessoas. Tivemos que partir em 4 reuniões de 100 pessoas. E era com todos os responsáveis das paróquias, aqui nas dioceses de acolhimento, portanto, Lisboa, Santarém e Setúbal. No fundo, todas as paróquias destas três dioceses já têm um COP, que é um Comitê Organizador Paroquial, que já está a preparar também a jornada na própria paróquia, que para nós é fundamental, porque é quem está de facto no terreno e quem vai engarear os espaços onde os peregrinos vão dormir, quem vai receber os peregrinos. Portanto, são estruturas muito, muito importantes aqui para...
Mais capilares, mas importantes.
Sim, capilares, mas fundamentais. Não, nada poderia ser feito sem, sem essas estruturas e sem os CODES também, os Comitês Organizadores de Santos e os vicariais também. Esta é uma sala com um bocadinho mais de tecnologia, no fundo está preparada para conseguirmos fazer reuniões via Teams e presenciais. Agora, a nossa expectativa é que a partir de setembro e sobretudo a partir de janeiro haja ainda muito mais pessoas aqui todos os dias na sede. Vão chegar também os voluntários de longa duração, portanto são pessoas que dedicam um ano da sua vida a trabalhar na Jornada Mundial da Juventude, é uma coisa que já vem na tradição da jornada e que no nosso caso não será diferente, portanto em princípio a partir de setembro teremos voluntários de longa duração também a trabalhar nas...
O voluntariado vai ser sempre uma parte muito importante, mas também há quem esteja a trabalhar mesmo, não é? Na jornada.
Temos vários formatos, temos pessoas que trabalham como voluntárias, em part-time, em full-time, temos bastante já voluntários também que por sua generosidade dedicam full-time à jornada. Temos pessoas que são pagas pela Fundação, portanto temos um pequeno grupo de pessoas contratadas e também temos muitas parcerias com empresas de pessoas que estão cá cedidas pelas suas empresas e depois voltarão para as respectivas empresas depois da jornada. Portanto, isso também é um tipo de parceria que para nós é muito importante e que nos tem dado pessoas muito boas e ajudado muito aqui na organização.
O Duarte é o secretário executivo. Em termos pessoais, como é que tem sido estar envolvido neste projeto?
Eu já sabia no início que era uma oportunidade única e de facto é único, porque acho que é um tipo de projeto que não vai acontecer na minha vida, provavelmente outra vez, ou não vou ter uma oportunidade igual a esta. É uma espécie de startup, mas que ao mesmo tempo já tem uma aderência mundial muito grande, ou seja, toda a gente tem muita expectativa na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que é a próxima, mas ao mesmo tempo construímos tudo mais ou menos do zero, quando começamos, com poucos recursos, e por isso é muito interessante ver que, sobretudo através da generosidade das pessoas e das empresas e do Estado e das autarquias, isto se vai construindo. Ou seja, no início não é óbvio e depois as coisas vão acontecendo. Então isso é uma experiência muito interessante de trabalhar de uma forma diferente do que numa empresa tipicamente se faz.
Há a dimensão mais pessoal, a dimensão profissional. Qual é a sua área de formação?
Eu sou de gestão, trabalhei alguns anos em consultoria e também em gestão em empresas.
Então também está um bocadinho como peixe na água, não é?
Mais ou menos, não é que seja fora da minha área, mas sobretudo no bom sentido. É impressionante ver quando dependemos muito mais da generosidade das pessoas e dos outros. Se calhar não podemos ser tão organizados ou tão programados como noutros contextos, mas as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural e muito positiva e acaba por, no fim, o resultado seja que as pessoas sentem-se mais dentro também do projeto, quando dependemos mais uns dos outros. E, portanto, acho que essa é a maior diferença para trabalhar numa empresa que tenha os meios para fazer as coisas.
Em termos de jornada, já tinha tido experiências como peregrino?
Sim, tinha estado em Madrid em 2011 e também estive em Colónia em 2005. Para mim, pessoalmente, é espetacular fazer parte deste projeto, porque acredito muito na JMJ. Acho que, de facto, muda muitas vidas para os jovens que participam. São momentos únicos e, sendo então aqui no nosso país, foi espetacular, de repente, ter esta oportunidade.
Já ficamos então a conhecer aqui a sede, onde tudo está a funcionar e a ser preparado. Vamos até ao local das obras espreitar?
Vamos a isso, vamos a isso.
Estamos já na Parque Tejo, não é? Onde daqui a um ano serão recebidos os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. Isto é uma extensão enorme.
É uma extensão enorme. A imagem da dimensão que normalmente estes eventos da Jornada Mundial da Juventude têm, os países por onde passaram, é um terreno que dá-nos aqui muita alegria, que está a ser preparado e, como vemos, é espetacular em termos de imagem. Sabe muito bem estar aqui e saberá.
Estamos perto do Rio Tejo e também junto ao Rio Trancão, não é? Que vem aqui desaguar.
Sim, exatamente. O Rio Trancão divide aqui o recinto mais ou menos a meio, não é bem a meio, e depois o Rio Tejo passa no fundo por todo o recinto aqui de lado. Todos os peregrinos vão estar em contacto visual com a água, além de toda a natureza que temos aqui. Isto é uma zona também de nidação dos pássaros. É uma zona em si também muito bonita logo à partida, que está a ser reabilitada por causa da jornada, mas que vai ser reabilitada depois para sempre, que vai muito para além da jornada.
Muito do que se vai fazer vai aqui permanecer, não é?
Sim,
em termos de espaço verde.
É um legado enorme para Lourdes e para Lisboa, transformação deste terreno, que hoje em dia é inacessível às pessoas, portanto, tanto o lado aqui de Lourdes como o lado de Lisboa não são espaços que sejam atualmente futuramente que possam ser utilizados pela população e vão passar a ser parques públicos aqui ao lado do rio, que vão poder ser usados por toda a gente, e isso dá-nos também muita alegria que haja essa continuação depois da jornada.
Estamos a conversar deste lado de Loures, como já referiu, que pertence à Câmara de Loures, aqui junto ao IC2, por isso é que ouvimos também este barulho. Vemos ao longe várias gruas. O que é que está a ser feito tanto de um lado como do outro? Terraplanagens?
Ali do lado de Lisboa, que nós, como disse, estamos no lado de Loures, do Rio Trancão.
E estamos a ver a Ponte Vasco da Gama, não é?
Exatamente, estamos a ver a Ponte Vasco da Gama e estamos também já a ver, daquele lado, toda a preparação do terreno para depois poder ser construído o palco e as infraestruturas que são necessárias ali. Portanto, muitas máquinas a trabalhar, o terreno já sofreu algumas alterações muito visíveis daquele lado, portanto, ali naquele alto, que daqui temos uma boa vista, aqui será um bom sítio para os peregrinos verem o Papa. Depois, temos também já aqui a preparação toda das obras para uma ponte ciclopedonal que vai unir os dois concelhos. Essa é uma obra que já estava prevista, que é independente da Jornada Mundial da Juventude e que, no fundo, une o caminho ciclopedonal nesta zona toda do Trancão e que também, obviamente, será uma parte do recinto para permitir a movimentação de peregrinos de um lado para o outro do rio. No lado de Loures, este terreno já foi todo preparado e limpo para também poder receber os peregrinos, para depois ainda se pôr as infraestruturas, fazer as estradas, etc. Mas já houve aqui também uma grande transformação do lado de Loures. Estamos a ver aqui este cartaz espetacular da Jornada Mundial da Juventude.
Que é bem visível ao longe, não é? Mesmo quem vem de carro, sim.
E dá-nos aqui um alento também especial. E pronto, e todo o terreno, nós demos ali uma volta junto ao Rio Tejo, aqui mais para o lado norte, e é todo um terreno que será privilegiado para os jovens assistirem à vigília e à missa final.
Qual é a dimensão disto tudo, ou seja, do terreno que vai receber os peregrinos, só para as pessoas terem uma ideia?
Todo este terreno tem à volta de 100 hectares, sendo que ainda estamos a afinar exatamente quais são as delimitações do terreno e alguns espaços que ainda possam ser utilizados, etc. Portanto, mas já será à volta dessa dimensão.
As obras estão a correr dentro dos prazos previstos?
Sim, quem faz as obras no fundo são as câmaras de Loures e de Lisboa. Estamos com muita confiança que tudo estará pronto a tempo. Já vemos aqui, já é muito palpável a transformação que o terreno está a ter e, portanto, estamos muito confiantes que tudo vai correr muito bem e que vamos ter este terreno completamente preparado para a jornada.
O Duarte conhece naturalmente o projeto. Estando aqui e olhando para tudo isto, já consegue imaginar como é que isto vai ficar no final?
Sim, acho que dá muita alegria, no fundo, estar aqui, ver já ali aquela zona onde vai estar o palco e o altar. E já tem uma noção tão clara como é que os peregrinos vão ver o altar, apesar de ainda não estar obviamente construído o altar e o palco.
Mas daqui já temos a noção de que vai ficar num sítio elevado,
sim,
não é? Visível a todos.
A zona elevada, vemos que estamos aqui, não sei, a cerca de 500 metros do palco, se calhar, e vemos perfeitamente essa zona elevada, portanto veremos perfeitamente o palco. Cada vez mais conseguimos visualizar-nos aqui na missa e na vigília da Jornada Mundial da Juventude, portanto isso dá-nos muita alegria, começa a ser um sítio que cada vez mais gostamos de visitar e ver o progresso que está a acontecer já na preparação.
Vem cá muitas vezes?
Acabamos por vir muitas vezes, não por obrigações operacionais, mas porque gostamos de ir vendo o sítio como é que está a transformar, exato, a coisa a materializar-se, e portanto acabamos por vir muitas vezes, às vezes com visitas, outras vezes só em equipa, mas sim, vimos cá bastante.
Para terminar, não quer deixar alguma mensagem aos jovens?
Sim, estamos muito entusiasmados para receber todos os jovens aqui na Jornada Mundial da Juventude, que achamos que vai ser um evento único, mesmo dentro da história da jornada, por todo o momento atual que vivemos no mundo, que vivemos com o Covid, agora com a guerra, etc., que vai ser de facto um momento único de encontro entre os jovens, com o Papa. Acho que todos sentimos muito essa ânsia de estarmos juntos, de festejarmos, e portanto que todos se sintam convidados a estar. Nós estamos a fazer tudo para preparar da melhor maneira a recepção de todos e pronto, e com muita alegria aguardamos por daqui a um ano começar a jornada.
E que estejam atentos então assim que abrirem as inscrições.
Exatamente.
Duarte, muito obrigada por esta visita guiada que nos fez à sede e aqui ao terreno das jornadas.
Obrigado.